Doutor Alexandre Zavascki, boa noite, obrigado por nos atender aqui no Estúdio Gaúcha.
Boa noite, Gustavo Manhago, e boa noite aos ouvintes da Gaúcha.
A vacinação tem avançado no Brasil, o Rio Grande do Sul até tem índices melhores do que os índices brasileiros. O senhor já acha que é um momento das coisas acontecerem de forma mais flexíveis? Estamos avançando mais do que deveríamos? Qual é a sua análise neste momento, doutor Zavascki?
É importante que se compreenda que a vacinação, e realmente ela tem avançado, isso é muito positivo, mas a vacinação por si só, ela não é o fim, né? Não é um fim, ela é um meio que nós temos para atingir o fim. E o objetivo último, né, da vacinação é justamente uma redução de casos a ponto que a Covid-19 acabe sendo uma doença incomum ou infrequente, né? Mas não uma doença em que você faz vários diagnósticos ainda no número elevado de pessoas todos os dias. Então, é importante que as medidas de retorno, nós já estamos bastante avançados, isso é muito positivo, mas que a população entenda que não é o percentual de vacinados que vai determinar isso. O percentual de vacinados, à medida que vai aumentando, ele contribui para que nós consigamos o objetivo, que é a diminuição dos casos. E junto com a vacinação, junto com a manutenção ainda das medidas de contenção de transmissão não farmacológicas, né, como o uso de máscara e a restrição ainda de ocupação plena de vários locais. Isso são medidas ainda importantes que contribuem, então, para que se chegue mais rapidamente essa redução de número de casos. Com poucos casos acontecendo diariamente, aí sim as atividades elas podem voltar com mais segurança.
O que nós temos ainda é muitas pessoas que ainda precisam ter o seu esquema vacinal completo e algumas estão aí agora recebendo uma terceira dose de reforço. Isso ainda é um comportamento que vai demorar um pouco para a gente ter uma situação ainda mais tranquila, né, doutor?
É difícil dizer, assim, eu acho que nós avançamos bastante, talvez até num ritmo acima do esperado, né? Em parte pela própria população, né, que tem um grande desejo de receber as vacinas. Mas nós, ao mesmo tempo que vacinamos, vamos descobrindo algumas coisas, né? Então, em algumas populações, já sabemos aí, por exemplo, nos idosos, né, a gente pode ter uma perda maior da proteção para doença grave ao longo do tempo. Então, nessa população, realmente, a gente precisa fazer uma terceira dose para que eles continuem, então, protegidos. Isso, paralelamente, né, ao andamento da própria vacinação da população inteira. Então, são desafios que estão sendo vencidos, né? E é importante que a gente mantenha, eu tenho dito que a gente tem que manter este foco de reduzir casos, porque todo mundo fazendo um pouquinho, fazendo a sua parte, se vacinando, usando as máscaras, colaborando, enfim, com a questão de respeitar as restrições colocadas ou recomendadas pelas autoridades, a gente consegue acelerar todo esse processo. Mesmo que a vacinação, às vezes, possa não ir até no ritmo esperado, mas a gente acelera essa redução de casos, diminuindo os outros fatores que contribuem para a transmissão.
Alguns dos cuidados que o senhor acredita que ainda precisam ser mantidos, entre eles, priorizar encontros ao ar livre, evitar ao máximo ambientes fechados, mais até do que, né, aquela questão de álcool gel a todo instante, tá, o ar livre sempre mais importante, doutor.
O ar livre é a coisa mais importante, né? Ambiente arejado. Se não está ao ar livre, tem que deixar o ambiente arejado. Certamente fazer um encontro, um pequeno encontro, né, com amigos ou familiares, com as janelas abertas, preferencialmente duas janelas, se possível, né, numa parede contralateral, porque isso faz aumentar a circulação de ar, é muito mais efetivo, é muito mais importante para o controle da transmissão do que o álcool gel. É muito mais importante. Então, pode até dispensar o álcool gel, mas não pode dispensar a ventilação do ambiente. Se a pessoa não tá frio, eventualmente ainda estamos num período que pode vir algum frio, está frio, não quer deixar a janela aberta, faça aberturas regulares a cada meia hora, uma hora, vai e troca aquele ar que fica ali, ele não pode ficar parado. Isso é a principal forma de transmissão do coronavírus. E, em geral, nas suas atividades, manter o uso da máscara. Eu diria que essa é a maior proteção que a gente pode ter, tanto a sua máscara para proteção pessoal, quanto a máscara para evitar a propagação de partículas, né, que são emitidas quando a gente fala, quando o simples ato de então conversar com uma outra pessoa é um ato que a gente coloca ar para fora, né, ou mesmo respirar, e a máscara é importante para bloquear partículas se aquela pessoa estiver infectada.
Tem a máscara mais indicada, que é a PFF2, mas talvez tem pessoas que não consigam adquirir a máscara de tecido. Como é que o senhor orienta estas pessoas assim no uso adequado da máscara, doutor Zavascki?
A máscara, vamos dizer assim, a máscara cirúrgica, né, que é aquela máscara médica semelhante à de tecido, né, só que com material diferente, material com uma capacidade filtrante maior, ela tem uma ótima função, vamos dizer assim, mesmo em alguns ambientes, sobretudo em alguns ambientes bem arejados, né, ela tem exerce um bom papel. Se não consegue aquela, realmente, bom, passa para a máscara de tecido, mas que tem uma boa capacidade até de bloquear partículas maiores, mas ela não é tão boa na proteção pessoal do indivíduo. Então, ela filtra menos. Então, num ambiente fechado, num ambiente que você vai ter uma atividade, né, que não é ao ar livre, por exemplo, já aquela máscara realmente não é a mais indicada para sua proteção. A PFF2, claro que é a que tem a maior capacidade tanto de bloquear partículas quanto de filtrar partículas. Ela seria o ideal, nós teríamos um avanço enorme se muita gente estivesse usando aquela máscara. Mas ela pode, por exemplo, em atividades ao ar livre, não ser tão necessária realmente. Porque aí já tem outros fatores físicos que contribuem aí para a diminuição do risco. Agora, em ambientes que você vai por algum motivo, que não tem uma boa circulação, ou que é um ambiente que às vezes a gente vê locais públicos, né, que não tem uma boa ventilação, sobretudo se você for um paciente de maior risco, né, o ideal é usar a PFF2. O transporte público, né, infelizmente, transporte público é uma atividade que aglomera muitas pessoas, né, e não tem, né, a gente não vê uma ventilação adequada, por exemplo, nos ônibus. Então, seria ótimo que as pessoas pudessem ter essa máscara. Claro que muitas não vão ter condições, mas que essas máscaras fossem disponibilizadas. Nós certamente evitaríamos muitas infecções que, eventualmente, acabam saindo mais caro, né, mesmo pro poder público, né, mais caro uma internação do que disponibilizar máscaras. Mas seria nessa ordem, simplificando, né? O maior proteção é a PFF2 ou N95, depois é a máscara cirúrgica, e essas duas seriam muito adequadas para praticamente todas as situações. E a de tecido, no caso de não conseguir usar nenhuma das outras, tá? Mas ela realmente oferece menos proteção.
Doutor, quem tomou as duas doses, acha uma explicação que não há uma imunização 100%, mas o risco de contágio grave, ele fica praticamente imperceptível, a gente pode dizer assim, quem tomar as duas doses?
Isso, é importante que se entenda o seguinte: a vacina, a gente acaba falando e pensando que ela protege para a infecção como um todo, ou seja, a pessoa, ela realmente está como isolada, né, do vírus. Ela não fica isolada com o vírus. A vacina, ela prepara o seu sistema imunológico, né, e para diferentes funções. Ela vai lhe preparar para realmente ficar protegido, se você tiver contato com o vírus, ele já bloquear e nem entra no, na célula, ele vai prevenir que entrando na célula você não fique doente, você não sinta nada, né? E vai prevenir, que é o terceiro ponto, que ficando doente, você tendo sintomas, olha, uma febre, uma dor no corpo, uma dor de cabeça, mas você não fique grave, ou seja, ela não acometa, o vírus não acometa o pulmão, não causa pneumonia da Covid, né? E que leva, enfim, à hospitalização e morte. São altamente eficazes as vacinas, e mesmo assim não é 100%, mas elas são altamente eficazes para este último objetivo, para proteger da gravidade. Elas perdem em eficácia, mas também são muito boas, claro, com pequenas diferenças, mas elas são todas muito boas para prevenir esse adoecimento e, vamos dizer assim, a menor eficácia, a menor ação das vacinas é justamente na prevenção total da infecção, né? E, consequentemente, na redução da transmissão também. Mas elas também têm um papel muito importante, né? Agora, a eficácia maior, e isso é muito positivo, na verdade, né? É que você, sendo infectado, você vem adoecer gravemente e correr o risco de morrer, né? Então, por isso que a gente diz que não existe assim você se vacinar e ficar isolado do meio que você está, né? Porque você se vacina, você mantém ainda, em qualquer uma dessas situações, um risco. Então, por isso que a gente pede para usar máscara ainda, manter as restrições, porque isso tudo acelera a diminuição de transmissão. Vai chegar um momento, tá? E esse momento, ele vai chegar tão mais brevemente, quanto mais tempo a gente ficar mantendo todo mundo juntos essas medidas adicionais, como uso de máscara, vai chegar um momento que vai ter tantas pessoas vacinadas que usaram proteção, ainda se protegeram do vírus por tanto tempo que não vai ter mais vírus se transmitindo de uma maneira tão intensa. Então você vai ter um caso, ou menos de um caso, para cada 100 mil habitantes, né, que isso seria considerado uma transmissão baixa por dia. Então numa cidade como Porto Alegre, por exemplo, você vai começar a ter 10, 14, 15 casos no máximo todos os dias. E preferencialmente chegamos aí a um nível de 5 casos, com uma cidade do tamanho de Porto Alegre, com 1.400.000 habitantes, né? Isso a gente pode considerar como uma transmissão baixa, nós ainda não estamos nessa taxa. Se a transmissão estiver baixa, a chance de você encontrar o vírus vai ser tão pequena, né, que você vai poder andar sem uma proteção adicional além da própria vacina.
Sim. Doutor, para a gente começar a encaminhar o encerramento aqui, algumas questões básicas aí tomadas no início da pandemia, a higienização de produtos de supermercado continua ainda? As pessoas devem continuar, quem ainda mantém esse procedimento?
Não é necessário, tá? Foi uma medida que, enfim, naquele momento se acreditava, se pensava ser importante, e com o tempo, com as pesquisas que foram saindo, a gente viu que o vírus ele é muito mais transmissível pelo ar e muito pouco transmissível por este contato, tá? Este contato com superfícies ou objetos, né, inanimados, que se acreditava que poderia ser uma forma muito efetiva inicialmente, por isso que se fazia toda essa recomendação. O que a gente faz é uma boa prática, né, na verdade, de higiene, até para outras doenças infecciosas que se transmitem dessa forma, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, assim, gastroenterites, né, por vários vírus que se transmitem por dessa maneira, né, por contato. Então isso acaba sendo uma medida importante, mas você pode fazer também uma limpeza de um produto, alguma coisa assim, de uma forma muito mais simples, né? Não precisa passar o álcool e ser detalhista em todos, né? Ter um comportamento assim de ficar muito tempo despendendo naquela atividade. Você pode passar correr rapidamente uma água, passar um pano. São atividades de higiene em geral que valem para prevenção para outras doenças.
E veículos compartilhados, táxi, aplicativos, ainda é fundamental andar com a janela aberta, o ar livre entrando no veículo?
Sim, fundamental isso, né? Tem que ter troca de ar. E tem que ter uso de máscara. Isso é uma coisa que a gente percebe, às vezes as pessoas entrando sem máscara nesses aplicativos, e talvez aí o motorista às vezes até não cobre, né, se sinta inibido, mas isso é uma grande proteção para ele, né, não basta ele somente estar de máscara. Porque podem ser apenas poucos minutos, né, mas às vezes a viagem é um pouco mais longa, enfim, se você tiver naquele ar que não tem um grande volume ali, né, aquele espaço de um carro fechado, né, existem muitas trocas de ar ali pela respiração, então você tem um risco em uma viagem, sim, de fazer se contaminar se não estiver usando a máscara.
Para fechar, vacinação de adolescentes deve continuar e a ser acelerada, doutor Zavascki?
Deve continuar, nós temos que continuar nesse rumo, o vírus não respeita, ele não tem esta idade, né? Nós fazemos isso por uma questão de estudos em crianças, são diferentes, né? Em menores, tem todo um procedimento diferente, são mais cuidadosos, enfim, se espera, faz os primeiros estudos em adultos, mas à medida que os estudos vão saindo e vão mostrando justamente a mesma segurança e mesma eficácia, nós temos que estender para todo mundo, tá? Faz parte da estratégia de controle também, além da proteção para os jovens, né? Faz parte também da estratégia de controle da epidemia, que precisa vacinar o máximo possível da população. Todas aquelas teorias iniciais de que poderia a criança não pegar ou não adoecer e não transmitir, tudo isso caiu por terra, né? A criança pega, o jovem pega, ele tem bem menos chance de fazer adoecimento grave, mas tem, né? Tem doença grave e tem morte em jovens. E eles transmitem também, transmitem com a mesma capacidade que um adulto. Então tem que vacinar, sim, fazem parte da população e nós já temos bastantes estudos aí com a Pfizer, não, nós temos estudos bem consistentes, né, mostrando que dá para usar tranquilamente. Provavelmente a Coronavac também seja uma vacina muito útil aí na sequência também nessa população.
Doutor Alexandre Zavascki, infectologista do Hospital de Clínicas, obrigado, uma boa semana para o senhor aqui na Rádio Gaúcha, obrigado por nos atender.
Tá, muito obrigado, Maiago, uma boa semana para todos aí também.